Voltamos com música erudita e seus mestres.
A atmosfera do sonho é também típica do romantismo. Seja o sonho, sonho mesmo, imagens que se sucedem, seja a existência de um reino mágico, possível de ser alcançado apenas pelo sonho, no sentido talvez do sonho acordado, do devaneio. O sonho é uma das marcas da complexidade humana. E o romantismo o retratou muito bem, deu-lhe valor, algo que depois, com o realismo, haveria de praticamente desaparecer. O escritor Albert Béguin escreveu um livro chamado A Alma Romântica e o Sonho. É um livro ali dos anos 30, final dos anos 30. Ele ali tem essa observação muito interessante que eu marquei para vocês na preparação deste programa. Diz ele: toda a época do pensamento humano poderia definir-se de forma suficientemente profunda pelas relações que estabelece entre o sonho e a vida acordada. É verdade, o sonho e a vida acordada são paralelismos que percorrem a história da humanidade, a história da arte, e vêm desaguar em fins do século XIX e começos do século XX, já numa outra visão do sonho, trazida pela psicanálise. Aí já é a visão científica do sonho, a tentativa cientificista do século XX, que de certa maneira apagou ou empurrou para trás a ideia do sonho e do devaneio como instâncias livres, próprias justamente a um território mágico onde é possível viver mais feliz. A Suíte Quebra-Nozes de Tchaikovsky é um balé que relata o sonho de uma criança na noite de Natal. E nesse sonho ela faz viagens por reinos mágicos. Tchaikovsky é primoroso na orquestração e na concepção desse balé. Toda a inocência, toda a pureza da alma infantil, toda a capacidade de se chegar ao sonho é presente nessa música desse Tchaikovsky, que na sua vida pessoal só tinha mesmo na música a sua hipótese de sonho, porque era um constante sofrimento que ele mesmo elaborava. A dança da fada de açúcar e a dança árabe são duas partes dessa atmosfera de sonho da obra citada, o Quebra-Nozes, o balé O Quebra-Nozes. Nós vamos ouvi-las em seguida, bem dentro da atmosfera de sonho típica do romantismo, na interpretação da orquestra de Viena, sob a direção de Peter Falk.
Thank you.
Essa foi a dança da Fada de Açúcar e, em seguida, a dança árabe da suíte do balé O Quebra-Nozes, de Tchaikovsky, na interpretação da Filarmônica de Viena, aliás, a Orquestra da Ópera de Viena, sob a direção de Peter Falk. Há muita discussão sobre Debussy. Se Debussy, por haver pertencido, digamos assim, no tempo à era romântica, se é um compositor do romantismo ou, nitidamente, um simbolista, um impressionista. É evidente que Debussy é impressionista, até porque ele abre os caminhos, ele é um compositor revolucionário, ele abre os caminhos para toda a modernização posterior ao romantismo, até negando, de certa forma, o romantismo, na medida em que o romantismo prega uma ordem de sonho, de sublimidade, e do ponto de vista musical isso é expresso pela beleza melódica, pelo sentimento poético presente na música. A partir de Debussy, o som começa a ganhar uma maioridade, a harmonia vem ao mesmo nível da melodia, há toda uma transformação interna na música. Porém, algumas obras de Debussy, como a conhecida Clair de Lune, por exemplo, elas têm uma atmosfera romântica inegável, que nada tinham a ver com Debussy até pessoalmente, mas tem a ver com um certo sentimento lírico a qual nenhuma inspiração de compositor consegue fugir completamente. É o caso da Rêverie, que quer dizer justamente também a atmosfera de sonho, de ensueño, como dizem muito bem, com uma palavra mais precisa, os castelhanos. É uma postura entre o sonho e o sonhar acordado, o devanear. A Rêverie de Debussy é muito bonita e encontra na pianista dubrávica Tomšík uma interpretação extremamente cuidadosa, repleta de acentuação da sutileza do sentimento. Não há dúvida de que a atmosfera é a atmosfera romântica do sonho. Vamos ouvi-la nos próximos 5 minutos e 9 segundos. Thank you. pianista Dubravka Tomšić, Reverie de Debussy. Uma das formas efusivas, embora superficiais, mas tão belas e tão carregadas de enlevo da orientação romântica, é o romantismo extrovertido das valsas. Das valsas de Strauss, dos dois Strauss, Johann Strauss pai e Johann Strauss filho, ambos, pai e filho, mestres de um gênero que encantou a Europa, que mobilizou o século XIX, que sacudiu, de certa forma, convenções, até porque a valsa era considerada uma dança imoral, imaginem, para meados do século XIX, uma dança que viria causar o fim do respeito e o término da era dos bons costumes. Imaginemos um cidadão do século XIX, no século XX, no século XXI. Bem, nada como ouvir uma valsa vienense tocada por uma orquestra vienense. A Orquestra da Ópera de Viena, dirigida por Peter Falk, nos dá então a interpretação desse romantismo suave e extrovertido da valsa conhecidíssima do Danúbio Azul. Aqui vale a pena dar atenção a como uma orquestra vienense efetivamente entra na alma da valsa, como seguramente uma orquestra brasileira ou um coreiro entra na alma de um samba ou de um frevo, como nenhum outro país. Ela é conduzida com grande cuidado, há um crescendo e a atmosfera romântica propiciatória justamente de encontros, de descobertas, tudo aquilo que está incluso na valsa vem à tona com grande beleza e grande clareza, sobretudo. A duração da leitura é de 10 minutos. Thank you. A Orquestra da Ópera de Viena, sob a direção de Peter Falk, na valsa famosa O Danúbio Azul, de Johann Strauss. Sou muito grato a quem ouviu, mas ainda a quem apreciou. Peço perdão a quem aborreci. Falou-lhes Arthur da Távola, sempre mais.
Acabamos de apresentar A Música Erudita e Seus Mestres. O programa faz parte de uma série de reprises e foi idealizado pelo ex-senador Arthur da Távola, falecido em 2008. Produção com Adele Royce, na técnica André Menezes.